Perdidos na Paralax,
o olhar filosófico da cultura pop.
Vindo, povo, por favor, aqui é Fred Costa e representatividade do fotógrafo freelancer importa.
Olá, meu nome é Reinaldo Farroba e eu sou um publicitário que foi mordido por um filósofo radioativo.
Fala, galera. Meu nome é Manuel Messias e...
Lembre-se, com grandes poderes...
Puta que pariu, ninguém aguenta mais isso, né?
É isso aí. E aí, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é o Matheus Nascimento Silva e tá dando muita nostalgia, né, esse falar sobre Homem-Aranha. Então é sobre isso.
Esse Silva foi uma novidade, eu só queria dizer isso.
Foi? Tu acha?
E no programa de hoje a gente vai falar sobre Homem-Aranha.
O amigo da vizinhança.
Vamos aproveitar o hype dos novos filmes do Homem-Aranha, Areno, Aranha Verso 2, né? E aproveitar para falar das questões filosóficas que esse personagem, o Homem-Aranha, não só o Peter Parker, Miles Morales, traz tantas questões pra gente discutir. Vou nem enumerar aqui. Fique aí, não, sai daí.
A paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
É o Homem-Aranha! Segura essa teia!
Ah, eu tô muito ansioso pra ouvir aqui nossos queridíssimos Reinaldo e Emanuel sobre esses temas tão filosóficos no Homem-Aranha. A primeira coisa que eu penso é a responsabilidade, né? Que o Manuel trouxe, que ninguém aguenta mais falar sobre, né? Como é que a gente pode entender a questão da responsabilidade filosoficamente no Homem-Aranha, né?
Ninguém aguenta ser responsável, Matheus, tá? Estamos cansados de ser responsável.
Que mundo maravilhoso é esse que a gente não tem responsabilidade.
Já que o Manuel trouxe a pauta da responsabilidade, fica a responsabilidade dele primeiro de falar pra gente sobre... Nossa. A responsabilidade de Homem-Aranha.
Ah, não, mas pra situar, né? Eu acho que vale a pena a gente também apresentar o personagem. Porque assim, o Homem-Aranha, o Miranha, né? Como é conhecido no Brasil como Homem-Aranha, principalmente no Ceará, ele é o Homem-Aranha. Miranha, praticamente Miranha. Homem-Aranha. Ele é o personagem mais importante da história dos quadrinhos, né? Assim, há uma disputa quem é o grande super-herói, se ele é o Superman ou se é o Homem-Aranha. Mas o Homem-Aranha é mais popular que o Superman, né? Assim, tô falando em termos de mercado. Ele é o herói que mais vende. Hoje, se eu não me engano, eu acho que o Reinaldo tem até essas informações melhor do que eu. O Miles Morales, que é o Homem-Aranha recente, né? Ele é o HQ mais vendido nos Estados Unidos. Não tenho essa informação pro resto do mundo, mas ela é a HQ mais vendida dos Estados Unidos. E ele, talvez, né? As pessoas atribuem muito a virada dos filmes de super-herói ao Homem de Ferro de 2008. Mas talvez o grande primeiro filme de super-herói, claro que existiam outros, seja o Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Assim.
Eu acho que assim, não dá pra nunca esquecer o Homem-Aranha do Sam Raimi, que tem muita gente que torce o nariz hoje, acha ele um pouquinho cringe, esse tipo de coisa, apesar que eu acho, eu ainda gosto bastante, tenho minhas ressalvas com três, mas ele melhorou com o tempo, por incrível que pareça, mas os filmes de super-heróis estavam indo numa vibe de querer ser outra coisa que não um filme de super-heróis. Você vê os X-Men, por exemplo, tal, você tem aquela vibe de ser meio Matrix, esse tipo de coisa. Os filmes do Sam Raimi, ele já falava assim, olha, dá pra ser filme de super-herói descaradamente, nessa, né? Coisa de usar um colã e cores.
Isso pela
coisas,
roupa, não. Do Duende Verde, né, cara? A roupa, sim, do Duende Verde naquele filme, ela é absolutamente espalhafatosa, assim, né? É uma roupa Power Rangers. Que é algo que viria. Agora, né, dentro da lógica lá do Sam Raimi, a gente também não pode esquecer que o Homem-Aranha 2, né, contra o Dr. Octopus, ele clássico. Ainda é um dos melhores filmes de super-herói já feitos.
É um assim, clássico.
Sem dúvida, né? Sem dúvida. Cenas icônicas, a cena dele segurando o trem, a própria mecânica que o Sam Raimi usou.
A estética também do filme inteiro,
né? A mecânica de gravação da estética, que, assim, a transformação do Dr. Octavius em Dr. Octopus é um curta de terror, né? De mais ou menos ali 1 minuto e meio.
E da época, né?
É. Toda a estética do Evil Dead do Sam Raimi, no filme, que aquela câmera que dá uma pam, aí pega só a garra se abrindo, e aí aquele olhão aberto do susto dos médicos lá que estão fazendo o implante, que é totalmente Evil Dead, né? Assim, Evil Dead é o pra quem não, né, tem um recente, pra quem não lembra, a história lá do Ash, o maluco que coloca a motosserra na mão.
Sim.
Né, foi dirigido pelo Sam Raimi nos anos 80 e é um dos maiores clássicos do terror, né?
Eu lembro que essa primeira saga do Homem-Aranha, ela é muito marcante, assim, né, no imaginário. A gente tava ali num momento do DVD, o alugar a fita, né, então todo mundo meio que assistia o DVD do Homem-Aranha. Então a gente tá falando de uma versão do Homem-Aranha muito popular, né, extremamente popular.
Eu acho que talvez, assim, até pra gente dar um recuo maior até, que assim, a gente tá falando do Homem-Aranha no cinema, eu acho que vale a pena a gente fazer um recuo pros quadrinhos, né? O Homem-Aranha, ele é esse personagem que ele traz uma revitalização pra esse gênero, que é o gênero de super-heróis. Porque o gênero de super-heróis, ele existe nos Estados Unidos, e os representantes mais icônicos, né, seriam o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, que são heróis mais antigos, né? Que o pessoal considera da Era de Ouro, né? Dos quadrinhos.
Os heróis, né, nossos pais, né?
É, na verdade, os heróis dos nossos avós, né? Que é o pessoal, heróis do pós-guerra, pós-segunda guerra e tal. Na Marvel, quem é esse herói é o Capitão América, né? Que também eram... Os quadrinhos deles, antes mesmo de serem da Marvel, eles... Porque foi comprado, né? Pela editora que veio a se tornar a Marvel. Ele eram quadrinhos pós-segunda guerra, pós-segunda guerra. E aí, Stan Lee e o Kirby, Steve Ditko e esses caras aí, eles propõem criar na era do que o pessoal chama de Era de Prata, dos quadrinhos, né? Que vem com esse trabalho deles de criação desses personagens, criar heróis imperfeitos, que são esses heróis com falhas, né? Heróis falhos, né? Mas ainda assim, você vê as primeiras figuras, que, por exemplo, assim, o gibi inaugural dessa nova época, né? É Quarteto Fantástico. E o Quarteto Fantástico, apesar deles serem uma família com falhas, esse tipo de coisa, é uma família de pessoas notáveis, né? Você tem um gênio científico, você tem um jovem que tem talentos esportivos, você tem um piloto de foguetes, você tem uma mulher que depois, que infelizmente na criação original ela só é muito atraente e depois ela vai se emancipando tal, e se tornando notável também, certo? Se torna um gênio também, assim, mas ela no início, ela é a esposa do Reed Richards, né? Na verdade. E o Homem de Ferro, ele é esse gênio bilionário, o Capitão América é um super soldado, né? Um soldado de elite e todo esse tipo de coisa. Em um dado momento, na Amazing Fantasy número 5, né, que era uma revista que publicava coletâneas de novas histórias, né, de personagens para testar, se publica essa história do Spider-Man, né, do Homem-Aranha. Você, de repente, você tá retratando esse jovem órfão que foi criado pelos tios, que não tem dinheiro, que não mora em Manhattan, né, ele mora no Queens, desculpa, mora em Manhattan, porque o Queens fica em Manhattan, perdão, falha geográfica aqui nesse caso, mas não mora lá no centro mesmo, né, de Nova York, mora mais perifericamente lá, e ele tem dificuldades para estar pagando aluguel quando ele vai morar sozinho, ele tem que trabalhar como freelancer.
Só me lembra uma coisa aí, ele não surge como um vilão do quarteto, não?
Não. Quem surge como vilão do quarteto é o Pantera Negra. Na verdade, assim, a primeira história dele é a história de origem mesmo, na Amazing Fantasy número 5, tal, aquela capa icônica, que ela já foi reproduzida várias e várias vezes, inclusive vai ter citação nesse último filme, que é dele carregando um bandido, assim, ele balançando com na teia e carregando um bandido.
Clássico.
Com a outra mão. É exatamente, a imagem clássica, né, inicial. Essa revista é caríssima, a Amazing Fantasy número 5. Eu conheci uma pessoa que tinha.
Outras imagens clássicas do Homem-Aranha, né, aquela que ele tá com a teia, né, e tirar a máscara pra beijar a Mary Jane, né.
Sim, essa do filme, também, né, tal. A do trem também,
a do trem é um momento clássico do Homem-Aranha, né, nossa, icônico.
Pois é, cara, eu acho que o Homem-Aranha, ele é um dos personagens que tem uma coleção de fotografias, né, e não trocadilho de o Peter Parker ser fotógrafo, né? Mas ele tem uma coleção de fotografias, né, assim, nós temos o nosso Peter Parker aqui, fotógrafo pobre, que é o Fred.
Sim, sim. Os seus poderes são proporcionais aqui, animal, Fred. Tipo, assim, que o Homem-Aranha, ele tem os poderes proporcionais a uma aranha. Você...
Sim, ao bicho preguiça. Eu podia ser só um vilão, né? Como todos os vilões do Homem-Aranha são animais, né? Mais fácil de pegar, inclusive.
Tem um meme muito bom, que é aquele, eu tô me sentindo meio Homem-Aranha, meio Batman, né? Pobre e sem poderes, né?
É só responsabilidade, né? Sem poderes.
Com ausência de poderes e grandes responsabilidades, né?
Isso é legal, né? Que assim, até pra gente entrar nessa pauta de responsabilidade, porque isso é igual ao que as pessoas aprenderam no filme. O Sam Raimi, ele pegou isso muito bem. O Homem-Aranha, originalmente, quando ele ganha os poderes, ele vê nisso uma oportunidade para sair daquela situação dele de falta de grana e tal. Então ele tenta ganhar dinheiro mesmo se envolvendo com lutas.
Clandestinas, né?
Só que ele tem essa questão de ter o tio dele assassinado justamente porque ele foi omisso. Aí ele percebe que na omissão dele, ele perdeu alguém que era valioso para ele e ele resolve pegar e tá fazendo a missão de vida dele não ser omisso mais. E ele estende essa decisão de não omissão não só pros familiares dele, né? Mas para toda a comunidade, né? Para toda a vizinhança, toda a comunidade, toda a ilha onde ele tá e assim nas sagas maiores pro mundo mesmo, né? E aí a gente entra na pauta de responsabilidade. Dei a deixa pro Manel cortar.
Antes da gente entrar na pauta da responsabilidade, dá pra gente refletir um pouco também sobre as condições que levam à necessidade de um herói no mundo, numa cidade totalmente dominada pelo crime, né, pela violência.
Legal esse parênteses, né, porque assim, Nova York, ela se torna a Nova York que a gente conhece mais ou menos hoje na década de 90, né? Então a Nova York pré-90, ela é uma coisa bem sinistra, assim, é bem aquele filme Warriors, vocês lembram? Das gangues?
Sim. Lembro.
Warriors, é.
Acho legal, olha.
Tem o Warriors, tem aquele lá do Último Dragão.
É o Último Dragão.
Que era Passageiros do Bairro Proibido,
também,
né?
Também, também.
Aquela treta de Chinatown.
E até, vamos dizer assim, versões distópicas, você vai ter lá o Fuga de Nova York, que na verdade, vamos dizer assim, eles extrapolam numa versão futura, que assim, os Estados Unidos, eles tinham antes da década de 90, eles tinham um medo absurdo de que a criminalidade, ela fugisse totalmente do controle e eles acabassem numa realidade distópica, né? Totalmente dominada pelo crime. Você vê como o problema lá era endêmico mesmo. Né, de violência.
Então, numa situação como essa, você começa a ter poderes que podem ajudar as pessoas ao seu redor, né? Tipo, qual é a decisão que você vai tomar, né? Qual é o tipo de herói que você vai se tornar? O Homem-Aranha traz muito isso, né? Porque de todas as versões, tipo, a gente tem um mais responsável que tem como meta mesmo é proteger, mas um outro Homem-Aranha que ele é mais, vamos dizer, um pouco duvida de si mesmo, não sabe qual caminho tomar, né? Indecisão.
Isso aí vai se explorar em várias sagas no quadrinho, no filme também, nessa questão do tipo assim, quanto a partir do momento que você toma uma decisão de você assumir a responsabilidade de querer usar seus poderes para cuidar dos outros, né? O quanto que essa decisão ela tem que ser mantida para sempre. Isso me lembra muito a questão da genealogia da moral do Nietzsche, né?
Exatamente.
Que ele vai ter essa questão, assim, que ele fala que a memória é uma doença, né? Na verdade, né? Que é uma falha, né? E aí você, justamente por você não ser capaz de esquecer que você segue comprometido com todas as promessas que você faz, e ao mesmo tempo, assim, você faz essas promessas num ato de arrogância, né? Que você julga que seus poderes, eles vão ser muito maiores do que são, que você vai ter condição de continuar sempre sendo o mesmo, que você vai ter condição de sempre ter o poder de agir da mesma forma, e a realidade não é bem assim, né? Você não tem controle, né? Pra cumprir as suas promessas, né? Você não tem toda essa autonomia que você julga ter, né, cara?
E quando o Venom, né? Naquela saga do Venom, que toma o corpo do Homem-Aranha, que se torna uma espécie de monstro, um alter ego mesmo do herói que se torna vilão, né?
E tu falou em esquecer, se tem um super-herói que não consegue esquecer, é o Spider-Man, visto que já mataram tantas vezes o tio Ben e botaram tanto flashback dele falando sobre responsabilidade, e aí que deve martelar isso na cabeça dele todo dia, ele acorda pensando nisso.
Nossa, mano.
A mudança do mindset dele foi...
Precisa de terapia mesmo, viu? Que nem a cena do trailer.
Tem uma cena, inclusive, do filme, né, que é essa que o Matheus citou, que são dois Homem-Aranhas, um psiquiatra, ou psicanalista, ou psicólogo, seja lá o que for aquilo, e o outro tá deitado num divã, né? Pelo divã, vamos supor que é psicanalista, né? Então tem lá que é muito boa. Aí tem hora que tá hora, ele diz assim, aí aconteceu isso comigo. Aí o outro diz, já sei, mataram seu tio, né? É muito bom, cara. Agora, sobre a coisa da responsabilidade, bicho, eu acho que tem uma virada que também, que é massa essa coisa da arte, da relação da arte com a filosofia, porque assim, você tem o Peter Parker, que ele é um Homem-Aranha moderno, no sentido kantiano, porque a relação de responsabilidade do Peter Parker com a relação de responsabilidade que ele mantém com
é imperativo categórico.
É um imperativo categórico. Assim, ele aparentemente ele não tem escolha, né? Assim, não é uma posição. A relação que ele mantém com a responsabilidade é uma relação deontológica. Assim, o grande poder implica numa ordem, numa relação causal, uma grande responsabilidade. É uma relação.
É o livre-arbítrio agostiniano, né? Também.
Sim.
no fim de toda escolha é uma escolha. A não escolha é uma escolha, né? A omissão é uma escolha, né? Então...
Isso é muito interessante, porque quando você tem uma virada, inclusive uma virada que é geracional, se você pega o Peter Parker como super-herói, nasce em 1962, né? Se eu não me engano, o Miles Morales é já do Ultimate, que é 2010, né, Reinaldo?
Já é uma fase avançada do Ultimate. Eu não vou saber se é 2010, mas não é bem no início, porque a Ultimate, ela começa contando a história do Peter Parker, né? Do universo Ultimate, mas depois ele morre, aí tem o Miles Morales.
É, então você também vê uma mudança, porque, óbvio, os caras, eles fizeram pensando na onda. Inclusive, a história de surgimento do Miles Morales é muito massa, né? Que é aquela história de que o Donald Glover, ele faz um vídeo, faz uma postagem perguntando por que não tem um Homem-Aranha negro, né? Já que já tinha tido a saga dos clones, vários Homem-Aranhas, né? Que é a saga dos clones, se não me engano, é dos anos 80.
Eu posso te corrigir aí, na verdade? Não é que ele fez uma postagem, cara. Isso é muito louco. Porque, assim, o Donald Glover, ele fazia um personagem na série Community.
É, fantástico. Né? Community, é verdade. Eu viajei.
E aí ele aparece num episódio lá, que é uma reunião no apartamento deles lá, do Abed, né? Com a roupa do Homem-Aranha. E aí, vamos dizer assim, o criador do Miles Morales vê aquilo e fala assim, caramba, por que não tem esse Homem-Aranha negro, né? E aí, vamos dizer assim, o Miles Morales, ele é feito e inspirado no Donald Glover.
Cara, que louco isso, né?
Tanto que o Donald Glover faz uma ponta nesse filme, né? Ele também faz uma ponta também no último filme do Homem-Aranha também.
E depois tem a postagem, né? Dele falando sobre e tal.
Eu não vou lembrar de quem é um quadrinho, uma chargezinha que eu tinha visto mais essa semana, que era uma galera de quebrada comentando o fato do Homem-Aranha ser negro, né? E eles imaginando o que eles fariam se tivesse um poder de aranha. Aí um faria assim, eu ia me divertir, eu ia pra onde eu quisesse, né? E tal, enfim. Aí a gata lá fala o seguinte, aí cara, se toca, mas se tu voltar tuas teias aqui, tu vai levar um choque ao tanto de gato que tem aqui.
Eu ainda tô aqui pensando no Stan Lee lendo a crítica da Razão Pura e dizendo, agora eu vou arrasar.
Né, não.
Vai ter imperativo categórico aqui.
Saia daqui, seu bobão, não tenho medo não, do Homem-Aranha ninguém foge.
Tem uma parada aqui que você pega um cara dos anos 2000, que é o Miles Morales, e que a lógica do imperativo moderno, isso é uma transição que também tem entre a modernidade e a modernidade tardia, né, ou a pós-modernidade, que é uma mudança do eixo filosófico do imperativo categórico para a alteridade radical, né? Então você poderia opor aí duas figuras centrais da filosofia, que é o Kant e o Emmanuel Levinas, né? Os filósofos da responsabilidade, eles começam ali naquele período de guerra, né? Talvez você pode começar ali dizendo, talvez seja o Jonas, com a coisa da responsabilidade ecológica, né, da responsabilidade biológica, mas talvez o grande representante do pensamento da responsabilidade seja um dos pais da filosofia da diferença, que é o Emmanuel Levinas, né? Tem essa coisa de não é um imperativo, e você pode voltar inclusive na sociologia, na diferença entre solidariedade orgânica e solidariedade mecânica do Durkheim. Veja, a solidariedade, a do Peter Parker, ela aparece como uma obrigação correlativa ao fato de ter grandes poderes. A questão que se impõe para o Miles Morales não é o fato de ele ter grandes poderes e, por isso, ele tem grandes responsabilidades. É uma questão que a gente toca até no ponto de representatividade, né? A relação que o Morales tem com isso é o fato de ele ser a representação de toda uma comunidade. É uma lógica muito diferente. Ele é a alteridade radical no sentido de que ele é a alterização das minorias. Ele é negro e latino. E ainda, né, com vários outros toques, ou seja, não. O Peter Parker do Stan Lee, ele é um cara branco da classe trabalhadora, que a gente nunca pode esquecer que talvez um ponto que a gente colocou na nossa pauta aqui. O que difere o Homem-Aranha dos outros super-heróis? Vamos lá. Batman, milionário. Bilionário. Homem de Ferro, bilionário. Charles Xavier e o Instituto Professor X. Ele é bilionário e sustenta lá o geneticista. Mas ele é herdeiro, né? O Xavier é herdeiro.
Não, mas é os genes mutantes, né? Tem a questão que eles nascem naquele modo. Então,
tem uma herança genética, sim.
É, herança genética, exatamente.
É, o Xavier é herdeiro em vários sentidos, inclusive, né? Se você pegar essa galera, é toda bilionária, assim. Aí você vai ter o Superman. Não é bilionário, mas é um deus.
Um alienígena, né?
É um alienígena. O Homem-Aranha, não. Ele é um fotógrafo fudido que trabalha de freelancer, que é uma realidade dos Estados Unidos, que é um trabalho desregulamentado. Ele ganha por quanto ele trabalha, até que ele vê a oportunidade de tirar fotos do Homem-Aranha, ou seja, dele mesmo, como uma forma de se sustentar. Então você já vê, o Homem-Aranha é o pai da selfie.
Sim, antes de qualquer Kardashian.
e o próprio crítico desse modo de produção, né, da notícia, porque o paparazzi, ele vende a foto pro veículo de notícia que quer lucrar com isso.
Vocês já viram aquele filme Animais Noturnos? É um desses jornalistas e o cara, ele cria os incidentes que ele vai noticiar ainda, né?
Isso acontece no Brasil, inclusive.
Tipo o Abutre, né, também.
É o Abutre, não é o Animais Noturnos, não, foi mal, é o Abutre.
É, a Boutre é muito legal esse filme.
Tinha um cara desses programas sensacionalistas de violência.
Sim, na Amazonas, né? Manaus.
É, ele encomendava os próprios casos pra ele estar lá em primeira mão e tal.
O cara era chefe de facção, cara. Putz, vida.
Ele é o que o Jim Carrey fez em Todo Poderoso, só que é o contrário.
E tem outro, cara. Se você vê, assim, Peter Parker, ele traz uma coisa que é muito show, que virou um meme, mas que é muito massa. Você pode ver que todo vilão do Homem-Aranha é um cientista sem financiamento.
Uma foto de bolso, né, cara? Foi radicaliza.
Foto de bolso faz com a gente, cara. Todo vilão do Homem-Aranha é um cientista sem financiamento pra sua pesquisa, cara. O cara,
aí, cara,
o cara então, tem que trabalhar, tem que ser cientista, tem que cuidar da família. E o cara não tem a porra da bolsa, velho.
Essa percepção do Manel, ela me lembra uma questão do Stan Lee falando sobre o Quarteto Fantástico e a criação do Dr. Doom, né? Do Dr. Destino, né? E ele fala assim, ah, eu tinha essa família notável, né? Que era... Tipo, o cara é um super cientista, eles também são milionários, né? Porque eles moram no, na cobertura de um edifício que é o Baxter Building, lá no, em Manhattan, né? Tipo, bem no coração do Manhattan, um puta arranha-céu, eles moram na cobertura e tal. Tem laboratórios, escambau, eles têm um monte de grana, o edifício é todo deles e tal. E eles precisavam criar um vilão que fosse à altura deles, né? E aí o que eles fazem? Eles criam esse cara, que também é um super gênio, mas mexe com magia também, e é imperador do seu próprio país, né? Da Lavitéria. Ou seja, vamos dizer assim, pra você conseguir criar uma rivalidade pra ele, você tem que criar um imperador pra tá lutando contra essa família. O Homem-Aranha não, realmente, assim, os vilões do Homem-Aranha, eles são vilões assim, muito pés no chão, assim, são pessoas que são pequenos ladrões que tiveram acesso à tecnologia, tipo o Rhino, né, por exemplo, e consegue o traje lá, se ferra, fica fundido com o traje, o Homem-Areia, né, esses caras que são os pé-rapados, né? Pequenos criminosos que conseguem ter acesso num golpe de sorte, do mesmo jeito que o Homem-Aranha tem um acesso num golpe de sorte a esses grandes poderes, eles têm acesso também num golpe de sorte a grandes poderes. De certa forma, isso aí, vamos dizer assim, fala bastante também sobre essa questão da mobilidade social, né?
Gente, uma coisa que eu nunca entendi. Como funciona essa coisa da aranha morder? Porque é uma aranha e ela só morde uma pessoa a cada ciclo de vida dela. Como é isso?
Em teoria, né? Vamos dizer assim, essa aranha radioativa, depois vai surgir essa questão. Aliás, vamos dizer assim, existe um vilão do Homem-Aranha que é notável. É o arqui-inimigo dele, que é o Andy Verde, né? O Osborn, é. Né? Que ele é milionário, ele é um Exato. Dono de uma empresa, né? Armamentista, que faz experimentos também. E eu não sei, porque eu não li Amazing Fantasy número 1, tal, pra te falar, mas eu sei que isso aí acabou virando cânone na história, que, vamos dizer assim, ah, esse experimento das aranhas estaria sendo feito lá na Osborn. E aí, nesse filme novo, eles mudaram isso, né? Existe uma outra corporação, que é o que Max, né? Nesse Homem-Aranha no Aranha-Verso. E aí são os experimentos da Alchemax que trazem essa aranha multidimensional que acaba mordendo o Miles, né?
A gente tava falando dos vilões pé no chão e o arqui-inimigo do Peter Parker é o Osborn, né? E o interessante disso é que acaba sendo uma metáfora ao corporativismo. Acredito que foi criado num período em que muitos dos vilões ou muitos dos contextos, especialmente cyberpunk, por exemplo, é sempre uma corporativa ação por trás que vai dominar o mundo, né?
Sim.
Eu não sei até que ponto foi a mesma inspiração para poder combater se o contexto social fez com que fosse escolhido, por exemplo, alguém de uma grande corporação para ser combatido como grande vilão.
Na história do Homem-Aranha original, que o Stan Lee conta, é uma coisa um pouco mais personalista do que uma coisa menos contra uma corporação. É mais contra esse businessman mesmo, que esse homem de negócios inescrupuloso, porque se você for ver o outro grande antagonista do Homem-Aranha nos quadrinhos também dessa fase, vai ser o Jonah Jameson, que é o editor do jornal. Não é ele não luta contra o Clarim, certo? Ele luta contra o Jonah Jameson, do mesmo jeito que ele Sim. não luta contra o Osborn, ele luta contra o Osborn mesmo, né, na Sim. verdade. Eu não acredito que existe essa percepção assim de uma entidade corporativa, mas sim de um antagonismo de interesse de classe mesmo. Assim,
é luta de classe, claramente uma questão de luta de classe. Eu não sei o quanto o Stan Lee tinha consciência disso e quanto os outros escritores e desenhistas revistas do Homem-Aranha derivaram isso propositalmente. Mas sim, as histórias do Homem-Aranha são claramente uma história de luta de classe. Uma luta de classe muito complexa, porque assim, a própria questão dos vilões que o Reinaldo colocou muito bem, que é os próprios vilões, às vezes, eles são esses pequenos bandidos, vamos dizer assim, né? Que por um golpe do destino, assim como o Homem-Aranha, eles adquiriram um certo poder. E aí vem outra questão que eu acho que é muito massa, assim, que é, beleza, eles adquiriram um certo poder, e por que que tal qual o Homem-Aranha eles não se tornaram super-heróis, né? Uhum. Por que que tem essa Exatamente. Questão? E a gente tem que pensar também, cara, uma coisa muito filosófica, que é o elemento liberal, né? Que por mais que você esteja falando do Stan Lee, que é um cara que tem uma concepção crítica, e era um cara que nos anos 70, né, participou de todos aqueles movimentos da esquerda estadunidense, mas até a esquerda estadunidense é uma esquerda liberal, né? Então, assim, há um elemento muito pesado de individualidade, assim, você vê que, beleza, você tem uma caralhada de vilões pobres, como Peter Parker, que adquiriram superpoderes. Mas tem um elemento ali, tem uma questão moral, e aí a gente volta pro Kant, que diferencia o Peter dessas galeras, assim. Ele é um sujeito que ele é produto de uma família que é financeiramente desabastada, mas moralmente abastada. Então, e isso é um elemento muito pesado no liberalismo estadunidense, assim. Aí vamos lá, que é a ideia do capital humano, né? Que você vai encontrar, talvez, como o pilar central do pensamento estadunidense, que é a coisa do Schultz, né? E não à toa, o Peter, a família dele, ela é moralmente abastada. E qual é a grande sacada moral e o que difere o Peter dos outros que adquiriram esse poder, mas não viraram bandidos, mas viraram bandidos? E ele não. Ele teve educação. Tem outro elemento que é fundamental, é que do pensamento do capital humano nos Estados Unidos, é que o abastamento moral da família Parker faz com que haja um investimento na educação do Peter. E desse investimento em educação, né, grande parte do Peter ser, do Peter Parker, se tornar um super-herói, não é só por uma espécie de moralidade metafísica. É uma realidade concreta. Ele foi educado dentro do processo de valorização da educação, da lógica do capital humano. Tem um investimento em educação por parte da família dele, tudo gira em torno da educação do Peter, ganhar a bolsa para ir para Stark, ou mesmo, né, todas essas coisas, de tudo gira em torno dessa parte da relação que ele mantém com a educação dentro da lógica do capital humano, né? Então você vai ver um trecho, por exemplo, desse novo, do Através do Aranha-Verso, que vai ser uma das cenas mais divertidas, né? Ele trocando o papo lá com o vilão e a família dele sendo entrevistada pela diretora da escola, porque que ele tem que ir para uma faculdade boa. Então toda essa questão gira em torno disso. Então se você vê, por exemplo, uma analogia possível entre o Miles e o Peter é que você tem uma família que passa por dificuldades financeiras, sofre determinadas formas de preconceito, que é um homem negro e uma mulher latina, e eles estão fazendo das tripas coração para que o Miles tenha uma boa educação para ascender socialmente da lógica da pirâmide social dos Estados Unidos, né?
Nos quadrinhos também, o Peter, ele tem essa questão de que ele é convencionado como um gênio. E aí você também tem essa questão, assim, também pós-romântica também e liberal dessa ideia do gênio, que é essa pessoa notável, que ela consegue ter acesso a uma inteligência superior e com isso criar soluções muito avançadas, tal. Pra você ter uma ideia, assim, eles ousam falar assim, que eles ficam fazendo hierarquia, né, de genialidade. Então você vai ter, por exemplo, o Reed Richards, seria o homem mais genial da Terra lá, que é o Senhor Fantástico, né, aquele que estica do Quarteto Fantástico. E aí o Peter Parker é um nível abaixo, ele é mais inteligente que o Bruce Banner, por exemplo. Então, assim, você tem essa questão, assim, de que se você for uma pessoa inteligente, você não vai cair no crime. Isso é uma coisa muito perigosa na ideologia neoliberal, certo? Assim, porque, assim, você fica achando que as pessoas inteligentes, elas não são capazes de fazer atos criminosos, né? Isso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
E outra, né? Tipo, os criminosos super inteligentes do Homem-Aranha, né, normalmente são gênios frustrados, né?
Ou loucos, né? Por exemplo, assim, o Osborn, ele tem essa questão, assim, que ele enlouquece mesmo, né? A fórmula do Duende Verde corrompe a mente dele, né?
É, uma alusão direta ao Médico Monstro, né? Ali.
Exato. É muito bonito, assim, fica até já uma indicação, assim, né, pra quem quiser ler lá no final, antecipando. Você lê Marvels, né, do Kurt Busiek, é uma minissérie de 4 episódios, ela é muito bonita. O primeiro episódio mostra o nascimento do primeiro Tocha Humana na Segunda Guerra Mundial, que é a versão versão antes do Quarteto, fala do Capitão América, fala do Namor também, que é um personagem também da Era de Ouro e tal. Aí o segundo vai falar do Quarteto Fantástico, tal, de Fim do Mundo. O terceiro fala de X-Men. E o quarto, ele fala só do Homem-Aranha. Essa história emblemática do Homem-Aranha, que é a morte da Gwen Stacy. Mas tem, assim, uma coisa, assim, muito bonita, assim, que é essa questão do Homem-Aranha falar da relação dele com o Duende Verde, assim. Ele falar assim, ah, ele soube quem eu era e eu soube quem ele era. E isso, ao eles saberem quem eles eram, né? Porque eles ficaram sabendo da identidade secreta, né, um do outro. Ou seja, de quem eles eram de verdade. O ódio que eles tinham um por outro foi aumentando, foi escalando. Eles começaram a fazer coisas mais loucas, né? Na verdade. E isso também tem muito a ver com luta de classe, né? Então, assim, quanto mais você sabe, né, do problema, né, que você tem, do antagonismo que você tem com essa outra classe, mais a coisa, ela se radicaliza, né, cara? E é bonito, assim, é isso que o Gert Busek coloca, cara, na história.
Aqui é a Bel e vamos para os recadinhos dessa semana. Primeiro, a gente quer agradecer aos nossos amados, queridos, idolatrados apoiadores. Nosso podcast, como vocês sabem, é independente e precisa da sua ajuda para dar continuidade tanto ao nosso trabalho quanto para ter mais alcance. A gente fica muito agradecido a todos vocês que estão sempre compartilhando o nosso programa, fazendo a palavra dos perdidos chegar em cada vez mais pessoas. E se quiser se tornar um apoiador, é só acessar nosso Apoia-se no link apoia.se/perdidosnafilosofia. Aceitamos qualquer valor que você consiga nos doar. A partir de R$5, você já consegue acessar o nosso grupo no WhatsApp e lá você tem acesso direto a gente. Por lá a gente conversa bastante, troca conteúdos, de vez em quando rolam sorteios e descontos com nossos parceiros. Mas também um pouquinho de fofoca, às vezes. Um pouquinho de fofoca que também é bom, né? Mas, se você quiser colaborar com R$10, olha, muito bom. Você tem acesso à gravação do nosso episódio mensal exclusivo. Esse mês, que foi gravado junto com os nossos apoiadores, e foi uma experiência muito legal. A gente também aceita Pix. Olha aí, aceitamos Pix. A chave é perdidosnaparalaxe@gmail.com. Ao enviá-lo, deixem o e-mail no comprovante para podermos te enviar os links. É isso e bora voltar à gravação, galera.
Mais ágil que o Superman e mais engraçado. Se tentar me vencer, é teia pra todo lado.
Tem outro ponto que eu acho que a gente não tem como não tocar, e aí eu vou puxar agora, né, diretamente para os filmes recentes, que é uma mudança de eixo, né, em direção ao Miles Morales, mas como essa animação soube mostrar isso. Agora falando bem diretamente das animações mesmo do Aranha Verso, que, cara, não sei se vocês têm essa sensação que em live action, cara, não dava pra mostrar essas coisas muito... Eu não sei se vocês concordam comigo. O filme que eu vi chegar mais perto de conseguir transmitir uma sensação de emoções em quadrinhos sendo um filme live action foi Scott Pilgrim. Só que o Scott Pilgrim é zoado. O fato de ser zoado permite que você suspenda muito a sua crença e aceite aquelas coisas. Por Scott Pilgrim tá lutando, ele dá uma espadada no cara e o cara vira um monte de moeda. Agora, no caso do Aranha no Aranha Verso, tanto do primeiro quanto do segundo, agora muito especialmente no segundo, transformar aquilo em live action seria quase impossível.
Eu não acho possível. Assim, eu tenho uma opinião meio radical, e assim, se eu fosse teórico da estética e tivesse tempo pra isso, eu seguiria defendendo essa tese. Assim, pra mim, do mesmo jeito, outro dia teve essa puta treta lá no Twitter falando sobre se quadrinho é literatura, né? É. E o Link, que já teve aqui com a gente, ele falou assim, meu, cientificamente, pela academia, quadrinho não é literatura, é outra mídia. Não é literatura, não é medido pela regra de literatura e tal. Ele explica isso e faz todo sentido. Eu também sou meio radical com isso, assim, a animação pra mim não é cinema, tá? Pra mim a animação é uma outra mídia separada de cinema. Porque, assim, uma das características que eu acredito pra você pegar e você tá definindo uma mídia, é se elementos daquela mídia tornam aquela história ser possível ser só contada daquela forma só naquela mídia. Então, assim, quadrinhos tem muito isso. Por exemplo, você usar a estrutura dos quadrinhos mesmo, a diagramação dos balões e dos quadrinhos, como elemento de narrativa para você contar determinadas histórias. Tem histórias que usam isso da dessa forma. E você não conseguiria fazer isso num livro, por exemplo. Não conseguiria fazer isso num filme. Essas animações específicas do Homem-Aranha no Aranha-Verso, assim como outras também, né? Por exemplo, aquela da família dos...
Família Mitchell.
Família Mitchell, por exemplo. Assim, são histórias que você não consegue pegar e tá criando aquela dinâmica de narrativa no cinema da mesma forma. Você tem que mudar a história pra você poder contar aquilo daquela forma. Você tem que mudar enquadramento, tem que mudar a cena, por exemplo. Tem cena que só vai fazer sentido se você contar na animação. Não vai fazer sentido se você fazer um live action. E, pessoalmente, assim, esse filme, assim, ele leva a coisa pra no ponto de vista técnico, muito extremo. Inclusive, por exemplo, assim, uma coisa assim que não caberia, ficaria totalmente estranho se você fosse fazer um live action. Dá pra fazer? Dá. Mas eu acho que ia ficar estranho, e por animação ela já ser essa mídia, que ela é constantemente, você tá olhando pra algo que você tá tendo que fazer um investimento da sua energia pra tá dando vida pra aqueles personagens, assim, que você tem que acreditar que eles estão vivos o tempo todo, você tá emprestando isso pra eles. Então, por exemplo, assim, eles conseguem fazer, por exemplo, uma coisa que eu acho bela, que é principalmente nesse segundo filme, de você tá mostrando cada um dos mundos e os personagens com estilos de animação e de estilização distintos. E aí o que que acaba acontecendo? Sendo assim, com o extremo, por exemplo, de você chegar no Homem-Aranha Punk, né, no Punk Aranha, que ele é feito com frames diferentes, os membros dele têm estilos diferentes, frames diferentes. Como é que você vai fazer um personagem desse chegar em live action assim, as pessoas não saírem do filme, por exemplo? Mas na animação você consegue. Por exemplo, a Gwen Stacy, a Gwen Aranha, o universo dela é todo em cores pastel, meio aquarelado, é muito bonito e tal. E ela própria, se você olhar assim, a pupila do olho, a pupila do olho dela não é certinha, é meio fora, na verdade. Assim, do eixo. É brilhante, cara, brilhante, assim, esses detalhes de pequenas diferenças nos mundos que são levadas para essas versões do Homem-Aranha. E eu acho que isso aí é uma coisa que esteticamente eles conseguiram, dentro daquela discussão que o Manuel tava falando, é retratar a própria alteridade. Porque, na verdade, esses multiversos, na verdade, eles não são só multiversos no sentido de que eles são de outros universos. É que os universos internos de cada um dessas versões do Homem-Aranha, elas são diferentes. Eles veem o mundo de forma diferente.
Eles se expressam de forma diferente, né? A percepção estética, aquele... Se você pegar, por exemplo, o abutre que aparece tal hora, que é um abutre
renascentista.
Né? Que ele tem aquele aspecto amarelado de papiro velho, né? De papel velho, assim. Então, agora sim, né? Um parêntese, eu não sei o que os meninos acham. Eu vou discordar com veemência do Reinaldo, assim, que é...
Eu também.
Reinaldo Scorsese aqui, né?
É, foi assim.
Né, não.
Eu não tenho nem como expressar, porque talvez só pudesse expressar isso em uma animação, enquanto eu discordo dessa afirmação. Eu diria o seguinte, a animação não é um gênero, ela é um meio para contar uma história.
É uma mídia.
Ela pode ser uma mídia, mas ela não é só uma mídia. Então, assim, a animação ela é um tipo de cinema, né? Uma mídia dentro da mídia cinema, uma mídia possível.
Eu acho ela tão grande quanto o cinema, cara. Ela já existia antes do cinema, porque você já tinha esse negócio, esse fenômeno de você pegar e você tá juntando imagens e você pegar e fazer elas rodarem. Eu acho que assim, a gente tem a colocar, falar assim, a literatura é maior que quadrinhos. Não, a literatura é tão grande quanto quadrinhos. E do mesmo jeito que vou dizer assim, a animação era tão grande quanto o cinema, cara. E quanto mais ela se distanciar do cinema, mais ela vai fazer coisas incríveis.
Não, mas cara, é isso que eu discordo, assim. Vamos pra uma mecânica básica, né? Onde é que você viu o filme?
Não, tudo bem, você viu numa projeção, mas você entende que se a gente for usar esse critério, então ó, a partir do momento que você viu na tela da TV já não é mais cinema, porque vamos dizer assim, não é projetado da mesma forma.
Pessoal, para vocês aqui, eu só boto o Benjamin falando sobre cinema. Eu vou até fazer uma piada em termos hegelianos. O cinema é a efetivação da animação, porque quando você tem uma série de imagens organizadas em sequência de movimento, isso já é cinema.
Ele é a efetivação da animação. Então, a animação já existia antes, na verdade, esse conceito.
Mas aí que tá, a animação é a elevação. A forma de animação que a gente tem hoje é a expressão cinematográfica mesmo, desses fenômenos artísticos de animar pequenos objetos, os livros, livros interativos, né, que você pegava e fazia movimentos dentro do próprio livro, que contavam um pouco da história.
Objetos girando, essas
isso,
coisas.
Isso, então toda essa arte em torno do movimento, ela ganha sua realidade máxima no cinema. Ela se grandifica, ela se torna uma arte em si autônoma.
É um espírito objetivo, né, como o espírito absoluto.
Eu quis fazer uma piada com com rei, não precisa ficar lá, levar tão a sério.
Mas eu fui ousado na minha afirmação, porque aquela, eu sempre puxo sardinha pros desenhistas, cara.
Isso aí, ó, é consciência de classe.
Não é, cara. É porque pra mim é uma coisa simples, cara. Assim, ó, é mais ou menos o seguinte, assim, só é superior porque você pegou um negócio que não existia, que não tinha vida nenhuma. Não é um ser humano que você tá filmando. E você deu vida. Você criou vida, cara. Assim, você criou vida do nada. É superior.
É tipo teatro e cinema. A possibilidade que o cinema dá, que o teatro não dá. É a mesma coisa da animação. A animação garante um nível de liberdade a mais pro autor, né?
Mas é diferente, assim. O teatro, ele tem mais semelhança com o cinema do que a animação com o cinema.
Eu acho que a animação é o cinema em si.
A animação, ela, você não precisa de um ator. Você não precisa de ninguém. Você precisa só de um...
Mas o cinema é um movimento. Essa é a grande definição de cinema. Se você tem um movimento, mesmo sendo um movimento do ator, o movimento do ator tá sendo capturado em fotografia, que são pequenas imagens paradas. Eu posso muito bem fazer um filme em preto e branco e colorir ele manualmente, como era feito antigamente, né?
Então, cara, cinema, acho que é a definição mais básica, que cinema é movimento, né? Essa é a definição do Deleuze, a definição
do Bergsoniana, etc, né?
Então, assim, o cinema é por definição...
É imagem e movimento.
É imagem e movimento. Então, assim, você vai pegar... O Jordan Peele ele trabalhou esse conceito no Não, Não Olhe, né? Que ele começa dizendo, o primeiro filme é um homem negro no cavalo, em pista negro no cavalo, acho que é assim que chama. Rodaram frames, né? Em uma certa velocidade que se podia, e você produz ali uma animação ao mesmo tempo que você produz o primeiro cinema. Então, assim, animação e cinema não são sinônimos, mas são muito correlatos. Isso não é uma questão ôntica, isso é uma questão ética, assim, né? Como Lacan falaria do inconsciente. Isso não é um problema ontológico, isso é um problema ético. Não é saber quem é superior a quem, mas é saber qual o papel de cada um, qual o impacto de cada um. Então, assim, vamos lá pro Del Toro, né? Del Toro tá sendo um dos grandes defensores dessa animação.
Sim.
O cara tá, né? Porque, primeiro, a gente tem um episódio muito massa sobre o Del Toro, que a gente vai escutando aqui, a gente volta lá uns 3 episódios atrás e você vai ver o episódio, a gente vai deixar nas indicações, você vai ver o nosso episódio sobre Del Toro. Del Toro, o que ele fez com o Pinóquio é, tipo assim, o supra-sumo do cinema, é uma animação.
Exatamente.
Mas veja o cinema que ele fez. É uma animação feita de uma maneira em que ele usou, não usou atores, mas ele usou bonecos de stop motion, um teatro, só que um teatro mais complexo ainda, um teatro de bonecos, que aí a gente tem que é o primeiro teatro, que é o teatro chinês, que é mais antigo que o teatro grego, que é o drama e a comédia grega. Então, o teatro chinês, ele data do quê? Uns 3 mil e para lá, anos atrás?
Que é de sombra, né? A gente não pode esquecer que tem um momento do teatro japonês que é de sombras, então remete completamente à Caverna Platônica.
Gente, mas a minha provocação, eu sei que a minha provocação foi usada, mas a gente acabou saindo totalmente do Homem-Aranha. Eu sou polêmico e eu enalteço a animação acima de tudo, cara.
Essa animação, como algumas vezes já aconteceu na história do Oscar, por mais que a gente saiba que Oscar não é termômetro de qualidade, mas ainda é uma premiação prestigiada em alguma medida, é uma animação que, por exemplo, ela deve concorrer à melhor animação e a melhor filme do ano, assim.
O primeiro ganhou, né, na verdade, inclusive.
O primeiro ganhou a melhor animação, né, Oscar de melhor animação. Oscar, mas eu acho que pela primeira vez na vida a gente poderia ter uma virada significativa na própria concepção de cinema se uma animação ganhar o melhor filme do ano.
Esse é o meu problema, na verdade. Geralmente, quando você coloca a animação como um subgênero, ela fica sempre ganhando prêmio de melhor animação dentro de premiação de cinema, né, cara?
Exatamente.
Assim, sendo que, assim, tem ano que, por exemplo, assim, que o que salva é uma grande animação, cara. Tipo assim. É.
A gente tá precisando de animação na nossa vida, meu povo. É. Nossa saúde do cansaço.
É, estamos desanimados.
A gente ainda vai fazer um episódio sobre Akira aqui. E aí lá a gente vai discutir, assim, o impacto que uma animação pode ter. Apesar que o Akira nasce com quadrinhos, né, e a obra também é muito boa. E ela tem um final diferente do filme. Tem muita coisa diferente do filme, mas a gente vai discutir sobre isso aqui ainda e tal.
Eu só queria botar um ponto de animação, cara, que a gente não deu uma brincada com a etimologia da palavra, mas animação, né, é a noção de ânima do Aristóteles, né?
É dar vida pras coisas, cara.
Potência de vida, né?
Exato. Então,
é coisa de animar mesmo, né? De você dar potência de vida.
É,
o Matheus disse uma coisa muito massa, que é assim, que a gente tá precisando de animação. Cara, de fato, a gente tá precisando de animação no sentido mais amplo da palavra animação. Eu não sei vocês, mas tipo, você sai do Homem-Aranha no Aranha Verso, você sai com pulsão de vida, cara. Você sai daquele filme. E o filme, eu não vou contar o final, obviamente, mas o filme tem um final, um não final, que ele é melancólico.
Sim.
Mas apesar dele ser um não final melancólico, você sai do o filme, né, dividido em duas partes, então ele tem uma questão do não final dele, você sai com potência de vida. Eu fui assistir com um amigo meu e ele olhou pra mim e disse, cara, eu não tô entendendo o que eu assisti aqui. Esse é o melhor conceito que a gente poderia ter, né, que é o conceito de poiesis, assim, que é voltando com o conceito da filosofia, que é a criação genuína, vamos dizer assim, uma definição muito superficial, né? E a criação genuína, ela é uma criação produzida por potência, por animação. O Homem-Aranha no Aranha-Verso é animação no sentido mais bruto da palavra animação. Ela é uma animação com potência de vida, assim. Então é uma coisa que você sai do Aranha-Verso e você tem uma mudança, uma revolução num ponto muito específico. Como colocar em animação emoções? Porque se você pegar, por exemplo, a Pixar fez isso, obviamente, de maneira diferente, mas se você olhar divertidamente, você tem ali uma literalidade para fazer isso. Porque Sim. O conceito de emoção, ele é um conceito, inclusive, muito difícil de definir, assim. A gente não tem um conceito sobre a definição na psicologia sobre as emoções. Algumas áreas da psicologia vão dizer que as emoções são reações neurobiológicas, psicobiológicas, são processos químicos que causam sensações físicas.
Definição muito fraca. Fisicalista demais é muito fraco.
A gente vai ter várias definições, né? Outras vão dizer que emoções, elas são um meio para os afetos. Os afetos são subjetivos e as emoções são as respostas sensoriais físicas. Então você não separa emoção de afeto. Então assim, a gente vai ter várias definições do que seria uma emoção. O que eu quero colocar é o ponto que é o seguinte. Nos dois Homem-Aranha no Aranha-Verso, mas esse através do Aranha-Verso, ele consegue, por exemplo, nas cenas da Gwen-Aranha, colocar as emoções dela na medida em que você tem uma fluidez estética da cena. A cena troca de cor com a emoção dela e ele não te explica. Ele não usa as cores convencionais.
Uhum.
Tipo, ah, eles estão irritados, a tela vai ficar vermelha. Não, não é assim que acontece.
Uhum.
Porque isso seria o padrão do marketing. Uhum. Você usar determinadas cores, aí o Reinaldo manja mais do que eu, você usar determinadas cores que são classicamente associadas a determinadas emoções. Como, por exemplo, o estresse estar associado ao vermelho. O estresse, o perigo, a raiva.
A calma, o azul, né?
O azul, a calma. Nesse filme, eles não precisaram usar essas cores. Eles usaram fluidez e mistura de cores para representar perigo. Tem uma cena, cara, que... Olha só, tem uma cena do primeiro, que é a primeira vez que o Peter B. Parker encontra o Miles Morales, as cores que o Sentido Aranha transmite não são as cores de Homem-Aranha, são outras cores. São as cores que têm ligação com outro personagem. E nesse filme você entende por que quando ele olha a primeira vez pro Miles, em vez de aparecer as cores do Homem-Aranha no Sentido Aranha, aparece um verde e um roxo. Eu tive que ver esse frame com calma pra poder entender isso. Cara, isso é muito genial. Os caras conseguiram fazer uma parada que tá no campo aí, que extrapola de fato determinadas concepções estéticas e você vai pra uma concepção de arte muito complexa. Os caras conseguiram usar tinta pra transmitir emoções.
Coisa mais maravilhosa é que eles não estão trabalhando com tinta, né, cara? Eles estão trabalhando com 3D, eles estão trabalhando com modelagem polígono, só que eles tratam de uma maneira tão apaixonada pra parecer com a mídia. Então, por exemplo, no universo do Miles tem retícula, no universo da Gwen tem pincelada e várias coisas, assim, que são completamente subjetivas, expressionistas inclusive, assim, a gente tá falando de expressionismo mesmo em tela, em movimento. Eles fazem isso de uma forma a tá realmente tentando dar ao telespectador de forma bem subjetiva aquilo que acontece, cara, dentro dessas intuições, por exemplo, dos personagens, dessas surpresas dos personagens. O próprio vilão mesmo que eles escolheram, né, ele é, nesse segundo, ele vai se tornando essa coisa, como é que eu não quero, esse vácuo, vamos dizer assim, esse não, essa não existência, um espaço de não expressão, na verdade, mas ao mesmo tempo assim, com muita desordem e caos, assim. É muito bonito também o jeito que eles resolveram retratar o vilão desse segundo filme. Então assim, o trabalho de animação, ele vale muito a pena, e eu acho que assim, uma das coisas que é um dos ganchos pra gente voltar pro Homem-Aranha, é porque a coisa mais bonita que tanto o Homem-Aranha no Aranha-Verso quanto o Homem-Aranha através do Aranhaverso, que é esse segundo filme, eles são não apenas filmes do Homem-Aranha, eles são filmes sobre o Homem-Aranha. E eles são cartas de amor a esse personagem e a visão dessas pessoas que escreveram o roteiro e que criaram esse filme e animaram sobre esse personagem tão icônico e como eles entendem as histórias deles, o que é importante nas histórias deles, o que pode ser mexido, o que não pode ser mexido. E aí, para resgatar aquela discussão que o Manel fez lá atrás, justamente com essa questão do antagonismo entre as visões, nessas visões éticas sobre responsabilidade. Porque assim, você vai ter uma questão assim, que é uma visão dos Peter Parkers, né, no geral, a maior parte dos Homem-Aranha são Peter Parkers, tem várias exceções, né, mas muitos deles são Peter Parkers, né, nesses universos aí. E você tem essa questão dos eventos canônicos, que são esses eventos que você seriam inescapáveis, hein? Porque assim, isso é uma coisa que a gente não, quando a gente tava falando lá atrás, eu vou dar um recuado para nossa conversa, para poder situar os nossos ouvintes, é que uma das coisas que difere o Homem-Aranha dos outros super-heróis não é só essa questão do poder aquisitivo, mas assim, tem um livrinho que também vai aparecer nas indicações, que é o Super-Heróis e a Filosofia. Ele é simples, mas ele tem uns insights massa. E um dos insights dos artigos que tá lá, é um insight que fala do seguinte, fala assim, que o super-herói ele é diferente de um herói, ele é aquele que, diante de uma escolha impossível, que o herói ele vai ter uma escolha que ele vai ter que decidir entre fazer uma coisa ou fazer outra, e isso vai definir o caráter dele. O super-herói é esse cara que ele não precisa escolher, ele tem poderes para não precisar escolher, ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O Homem-Aranha ele é um recuo nisso aí, porque ele tem poderes para fazer mais, para salvar mais pessoas e todo tipo de coisa, mas existem algumas situações na história do Homem-Aranha que não vai adiantar esse poder para ele conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é o caso, por exemplo, da morte da Gwen Stacy, em que ele precisa salvar outras pessoas, precisa salvar a mulher amada, e aí ele tenta fazer as duas coisas, porque ele é um super-herói, ele tenta fazer as duas coisas, mas ele falha. Diferente, por exemplo, do Superman de 1978, um filme que ele tem que escolher entre salvar a Terra e salvar a mulher amada, ele não consegue fazer os dois, mas ele volta no tempo, ele retrocede o tempo e consegue fazer as duas coisas. Esse é o Superman. O Superman é o cara que faz as duas coisas, na verdade. E o Homem-Aranha é esse cara que ele tenta, mas não consegue. No filme, eles questionam muito essa questão. Se sozinhos nós não conseguimos mudar as coisas, será que juntos nós conseguimos? Essa provocação vai ser genial.
Exatamente, cara.
É porque a gente tá falando sobre alguns aspectos muito positivos, né? Da figura do herói, né? E um dos aspectos negativos da figura do herói, principalmente de ser um herói vindo da classe trabalhadora, né? É essa ideia de que, por ter sido do acaso, é possível qualquer um, né, que venha de baixo se tornar herói e aí sim continuar mantendo as estruturas de poder, né? E, vamos dizer assim, intactas, né? Ele não é um herói que vai se contrapor à realidade contraditória, que produz a violência, que produz as contradições, né?
Você não viu o Homem-Aranha punk.
Mas aí que tá, o próprio punk, né, dentro da história, punk, ele se tornou um produto extremamente comercial e vendido, né?
Dentro dessa questão, fica difícil da gente entrar nessa pauta, assim, até porque foge do Homem-Aranha clássico, mas o Homem-Aranha 2099, e a gente também já antecipando as indicações, a gente vai falar no final, tem um vídeo do Alexandre Link, que já foi nosso convidado lá, em que ele fala sobre o Homem-Aranha 2099. E o Homem-Aranha 2099, como ele é num universo futuro distópico, resgata muito das discussões, por exemplo, de histórias em quadrinhos como Juiz Dredd, esse tipo de coisa. Ele luta contra um sistema corporativo opressor. O Homem-Aranha não tem isso porque ele acontece num momento propositivo que ainda não era possível você chegar nesses insights, um criador, né, médio como Stan Lee, esses caras, né? Eles estavam incomodados com a condição deles de classe, mas essa luta de mudar, porque assim, isso eu até falei lá no episódio dos X-Men, assim, os X-Men mesmo, cara, eles não são revolucionários, né? Eles são muito pró-sistemas, né, cara? Assim, o Xavier, ele é muito esse cara que acredita num reformismo,
né? Ele quer aceitação, né? Ele não quer, tipo, essa posição é muito boa, porque é diferente, por exemplo, do Magneto, assim, isso. O Magneto, a questão dele não é aceitar, a questão dele é a revolução mesmo. Tanto que, assim, né, quando o Stan Lee criou o Xavier e o Magneto, é uma clara alusão ao Malcolm X e ao Martin Luther King, né? De um lado, você tem um cara que é uma revolução pacífica, e aí, por definições, revoluções pacíficas não existem, elas são reformas, né? Isso é uma categoria sociológica claramente definida, e enquanto que o outro, ele quer uma revolução violenta, né? Ele quer, de fato, substituir uma classe por outra, né? Tanto que, então, você vai ter, por exemplo, a saga de Genosha, né? Em que, de fato, o Magneto, ele sai da Terra, né? Com os mutantes e tal. Mas, assim, só pegando essa questão do Matheus, cara, eu não acho, eu acho que isso leva a gente a outra questão, que inclusive que eu acho que é um falso problema, mas é um dos poucos falsos problemas que vale a pena ser debatido, que é, de fato, o quanto um super-herói tem condições, pela própria categoria super-herói, de fazer oposição ao sistema, entendeu? Porque você sempre vai cair na questão do Sex Pistol, do próprio Nirvana, sei que o Matheus gosta muito. Se você pegar o Mark Fisher, o Realismo Capitalista, lá no comecinho ele vai falar um pouquinho do Nirvana e de como o Nirvana se tornou um produto da MTV. E quanto parte da agonia do Kurt era saber que ele era um produto. Ou seja, que ele estava se tornando tudo aquilo que ele odiava. O Homem-Aranha, o Spider-Punk, que é um dos melhores personagens, se não o melhor personagem do filme. É difícil dizer quem é o melhor de tantos personagens bons, mas certamente o Spider-Punk tem uma coisa. Ele é um personagem anarquista punk e anticapitalista, né? Isso, assim, ele tem esse estereótipo. Mas para apresentar isso, foi preciso encher ele de estereótipos. Então ele é um cara chato também, né? Traduzindo assim, é um cara que ele é do contra, né? Ele diz, eu vou ser do contra de propósito, só porque você é a favor de ser capitalista.
É o tipo de punk anarquista que vira ancap, né? Que vira antissistema, né? Tipo...
É, cara, é meio doido isso. Por que tanto fazer esse xingamento a ele, né? Porque eu acho que ancap é xingamento.
É que, na verdade, assim, na história eles tiveram um bom senso de colocar ele num lugar em que simplesmente, assim, aquele cara que quando ele vê que a coisa tá indo pro lado errado, ele só fala assim, ah, não quero participar disso. É genial, cara, assim, o personagem ficou bom assim mesmo, assim.
Que isso, inclusive, é uma certa concepção revolucionária, inclusive do Didic, né? Aquela lógica que ele usa lá, o Battle Bee, o escrivão, né?
I would prefer not to, né?
Que eu preferiria não, né? Não é eu prefiro não, eu preferiria, né? Que ainda tem essa condicional. Então, assim, ele meio que se isenta da situação, mas tem, né, sem dar spoiler do filme, essa isenção dele também não é à toa.
Vai até certo ponto, né?
É, ela tem um sentido revolucionário. Mas acho que vira uma questão, assim, o que, de fato, o quanto um super-herói, ele é, de fato, antissistêmico dentro da própria condição de ser super-herói. É possível um super-herói antissistêmico, uma vez que a condição de super-herói já é um produto liberal, no final das contas, todo super-herói é um super-humano. É o Bernard.
Então o Deadpool, né, o Deadpool, ele brinca um pouco com isso, com alguns momentos que ele gosta de ostentar, né, tem uns quadrinhos que ele gosta de ostentar.
A ironia, enquanto categoria linguística no capitalismo, ela, às vezes, é um próprio instrumento do capitalismo para diminuir a seriedade dele, entendeu? Isso. Então é uma forma do próprio capitalismo se tornar espalhafatoso e mais palatável. Porque quando você faz essa metanarrativa, essa metalinguagem de se zoar internamente, né? Então assim, quando você vê Hollywood se zoando, pô, Hollywood ela vai se zoar, a gente vai aplaudir a auto-zoeira, mas os bilhões vão continuar correndo lá e a renda vai continuar concentrada.
Era uma vez Hollywood, né? Muito exemplo disso.
É, porque os caras vão se zoar mesmo, eles vão fazer filmes, sei lá, os homens que encaravam as casas. Que é uma zoeira, assim, com a CIA.
A gente tem um problema também, assim, pra citar Mark Fisher, que é mais ou menos o seguinte, assim, talvez a gente tenha uma questão que os super-heróis, assim como todos os outros produtos de mídia moderno que a gente tem, eles são limitados ao próprio tempo. Então existe uma incapacidade no horizonte de imaginação de você pensar uma alternativa pro sistema. Então isso limita muito, por exemplo, nos quadrinhos do 2099, que nesse filme aparece o Homem-Aranha 2099. Eles tinham muito essa questão da luta contra as corporações. Vale a pena também ler as histórias do Doutor Destino 2099. Na verdade, não tem doutor, né? É só Destino em 2099. E aí é uma coisa muito curiosa, porque assim, o Doutor Destino, ele se encontra no futuro, né? Existe um mistério, ele tá com amnésia, você não sabe se é realmente ele. Inclusive, isso é uma das coisas legais, porque tem uma coisa, uma pegada meio Total Recall, Vingador do Futuro, aquele filme do Arnold Schwarzenegger, né? E tem um livro também, que ele tá no futuro, ele não sabe muito bem o passado dele, não sabe muito bem o que levou ele pra lá e tal, só que ele vê uma América totalmente tomada por megacorporações que lotearam todos os segmentos da economia, seja segurança, saúde, abastecimento e tal, e aí o que ele faz? Ele pega, ele resolve pegar e tá lutando contra essas corporações, porque o próprio país dele de origem, Lavitéria, foi tomado por uma dessas corporações, e qual que é a saída pra ele fazer isso? Ele dá um golpe de Estado nos Estados Unidos, ele se torna o presidente dos Estados Unidos. Então você vê como assim, existe uma falta de imaginação de como sair desse sistema. Pra sair desse sistema, você tem que cair numa ditadura, você tem que cair numa tirania.
Alternativa fascista, né? Alternativa fascista ao capitalismo é dizer que o capitalismo não presta, logo a gente tem que embrutecer.
Basicamente é isso que ele faz.
Tem duas saídas, na verdade, né? A kantiana e a hegeliana. A kantiana é de que a gente deveria alcançar essa paz perpétua, ou seja, todo mundo concordar com todo mundo, a gente teria uma identidade, sim, cosmopolita. E a hegeliana, que é uma sociedade autoritária mesmo, um estado forte, e é isso.
Mas Mas talvez a gente consiga imaginar alguma coisa no futuro diferente disso, né, cara? A gente talvez possa ser melhor que isso ou não, né?
Cara, aí eu vou concordar com o Zé, que eu acho que a gente não tem mais que mudar o futuro, não. O futuro já tá perdido, a gente tem que mudar o passado. Mas aí é uma conversa para outro.
Não, mas isso tem tudo a ver sobre mudar o passado. Você, se hoje você estivesse atendendo, você chegaria pro seu paciente e falaria assim, escuta, você não tem trauma, você tem evento canônico?
Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a sua teia, mas chouriço não faz isso, cuidado, ele é um porco-aranha.
E meu querido ouvinte, estamos gravando aqui 00:15, então, mais do que nunca, pela avançada hora, vamos para as indicações.
E dizer que eu, como classe trabalhadora, eu vou já acordar para trabalhar, né?
Essa é a indicação, acorde para trabalhar.
Vou estar indicando para vocês Marvels do Kurt Busiek, que vale muito a pena, principalmente o quarto volume, dá para ler separado as histórias, apesar que é mais legal acompanhar essas histórias que são, conta a história de um fotógrafo humano, né, acompanhando esses super-heróis surgindo e tal, e tem mais uma perspectiva muito humana para eles, vale a pena. Eu vou estar indicando Super-Heróis e a Filosofia, que é esse livrinho com esses ensaios divertidíssimos pra gente ver. Eu vou estar indicando Homem-Aranha 2099 também, que é bem legal pra poder saber um pouco mais, uma outra perspectiva do personagem que aparece no filme lá, o Miguel O'Hara, que é esse filho de latinos com irlandeses e tal, da Nova York, na verdade, que é o futuro onde a Nova York se tornou latina, é bem legal. Acho que é só isso mesmo, pessoal. Não, vou indicar Batman do Futuro também, porque eu acho que vale a pena. Tipo assim, que é o Batman mais Homem-Aranha, na verdade. Inclusive, assim, o Link, ele faz essa observação. Vou indicar o episódio do Link falando sobre Homem-Aranha 2099. E ele fala, pra dar o crédito, ele fala assim, uma coisa que eu já achava, né? Mas assim, ele colocou em palavras de maneira brilhante que, de certa forma, o Homem-Aranha 2099 é uma batimização do Homem-Aranha, roupa, visual e tal, mais sinistro e tal. E o Batman Beyond, né? O Batman do futuro, ele é uma homenização do Batman, na verdade. Então, vale a pena.
Eu vou indicar, então, os jogos do PS4, acho que PS5, do Homem-Aranha, inclusive Miles Morales e tal. Porque assim como os filmes do Woody Allen e Tartaruga Ninja, são uma ode a Nova York.
Eu vou indicar os livros do Deleuze, Imagem e Movimento, porque aquela discussão foi muito, né, o nome do livro, do volume 1, principalmente, A Imagem / Movimento, que é do Gilles Deleuze. Acho que vale a pena todo mundo ler para saber um pouco sobre a noção dessa questão da potência do movimento que a gente discutiu aqui. Eu acho que o Deleuze é um dos filósofos que mais trabalha isso. Acho que essa nossa discussão foi muito legal sobre isso, né? Eu vou de filosofia hoje, tá? Vou indicar A Difícil Liberdade, né, do Levinas, que é um livro que fala sobre essa questão da liberdade que a gente discutiu aqui, da ética, da alteridade. São dois livros do Levinas que dizem isso, assim, eu nunca os li todo, é uma leitura que não é tranquila, é uma leitura difícil, que é o Totalidade e Infinito, mas eu sei que a galera que acompanha a gente gosta de uns desafios. E, cara, eu vou indicar um retorno, que é o Homem-Aranha clássico Spider-Man, que passava na Globo, Eu acho que é uma das melhores animações já feitas, assim, porque você tinha arcos incríveis, você tinha participação de outros personagens da Marvel, Você tem a saga dos clones bem representada, Você tem a saga do simbionte bem representada. Então, cara, vale muito a pena rever o Homem-Aranha dos anos 90 lá, né? Não lembro se tem um nome, né? Tem não, é só Spider-Man, né?
É, só Spider-Man.
Depois teve o Homem-Aranha e Amigos, né? Que eles fazem aquele spin-off lá que é com a Flama e o Homem de Gelo. Mas aí é já um spin-off, né? Pra aproveitar.
Aquele Homem-Aranha, porque ele tá ali no mesmo nível de qualidade do X-Men de 94, da animação. Então, são duas animações. E você encontra o X-Men de 94 no Disney Plus, todo ele. Então, acho que vale a pena. Esse Amazing Spider-Man, a animação que tem na Netflix, também é muito boa.
É legal.
Eu adoro.
E é isso. Fui de filosofia e de animação, que é um ótimo meio de você ver cinema.
Gente, eu não tenho indicação não, mas esse papo sobre cinema me lembrou muito o texto do Benjamin, a obra de arte na era da tua reprodutibilidade técnica, né? Eu acho que o Homem-Aranha é a cara da reprodutibilidade técnica, né? Não só pela qualidade de ser animação e de ser quadrinho, né? O Homem-Aranha nasce da reprodutibilidade técnica, né? Talvez, vamos dizer assim, né? Nesse sentido.
Ah, cara, tem outra indicação que vale a pena. Bota no Spotify as trilhas dos dois filmes. Você coloca a trilha do Aranha Verso e trilha do Através da Aranha Verso. Meu irmão, que maravilhoso.
Eu não ouvi, cara. Eu vou ouvir, cara.
As duas trilhas já estão disponíveis no Spotify. Você escuta a gente, depois escuta a música do Homem-Aranha e vai dar show de bola.
De preferência, treinando aí pra pegar e ficar forte como o Homem-Aranha.
Como o Homem-Aranha, né?
Então é isso. Desculpem qualquer coisa aí, nossos queridos ouvintes. E não deixe de apoiar nosso apoia-se.
Que é isso? Do nada. Desculpa.
Não, eu acho que vale a pena pedir desculpa pela animação não ser cinema. Por essa atrocidade filosófica. Não, brincadeira, gente.
Não. Eu não vou retirar isso, não.
É, filósofo, gotei.
Gente, então hoje a gente falou sobre Homem-Aranha e todas as suas possibilidades. A gente só não falou do principal ponto do Homem-Aranha, que é o que faz eu gostar tanto dele, que é: não importa o quanto a situação esteja ruim, você sempre pode fazer uma gracinha. É isso, gente. Beijão. Tchau.
Valeu, galera.
Tchau. Homem-Aranha podia ser um Perdidos, né? Tchau.
Seria massa. Um pico, né, de podcast.